Finalmente, agora, com a palavra, o ministro Guido Mantega. Senadora Ana Amélia.
Eu, pela ordem, presidente, eu queria fazer apenas uma sugestão, que as respostas o senhor ministro desse prioridade, não prevendo, prioridade aos senadores presentes.
Presentes. Fizeram, então, é justo. Então, ministro Guido Mantega, eu chamava Vossa Excelência de senador de novo, se alguma...
De repente eu começo a gostar da coisa. Você é o culpado.
O Senado ganhará muito com isso, com a presença de Vossa Excelência aqui na nossa casa. Então, o senador Guido Mantega com a palavra.
Seguindo a sugestão da senadora Ana Amélia, então eu vou pular aqui a parte do governador Puccinelli, apenas dizendo que nós levamos em consideração as diferenças regionais, as necessidades específicas, tanto é verdade que tem duas propostas encaminhadas aí, uma delas que não mexe com a Zona Franca, não mexe com o Amazonas, e a outra que considera o gás na origem, no Mato Grosso do Sul, destino. Ao meu ver, equacionaria os dois problemas com muita vantagem. E o governador faz menção também à questão das dívidas dos estados e à questão da redução da alíquota a ser paga, mas farei referência mais adiante, que vários senadores mencionaram. O impacto sobre os estados, eu não trouxe aqui um detalhamento, apenas trouxe uma somatória do impacto para compará-lo com o fundo de desenvolvimento. Então, o que eu posso lhe mencionar, depois, na próxima semana, haverá uma audiência que será mais técnica e trará esmiuçado todos os estados, detalhados. Aqui, então, quero lhe dizer, eu não tenho pelo estado do Rio Grande do Sul, mas tenho, sim, se cair 1%, a alíquota, que é 12,7%, a perda conjunta, a perda efetiva e mais o subsídio que está sendo dado seriam 2 bilhões no primeiro ano, caindo 1%. 2 bilhões. Perdão. Então a perda, combinando a perda de arrecadação efetiva e mais o subsídio que se dá, 2 bilhões no primeiro ano, com 1% caindo 1%. E por isso que fizemos duas coisas. Uma compensação que compensará a parte que era arrecadada e não é mais. Então, tem lá exatamente aquilo que era arrecadado, será compensado na íntegra. E aqui está se dando mais do que a soma das duas coisas. No Fundo de Desenvolvimento Regional, no primeiro ano, são 4 bilhões contra uma perda de 2. Quando eu digo perda, coloco entre parênteses, porque uma parte da perda, na verdade, foi uma renúncia. O Estado não está arrecadando nada, ele renunciou. Renunciou. No caso do segundo ano, seria 4. E o fundo tem 6 mais a compensação. Então, o que está se propondo é maior do que a perda e, a nosso ver, é um instrumento suficiente para viabilizar uma ação distinta desta que se faz com a guerra fiscal. Que alguém me perguntou, a guerra fiscal ela está chegando no seu limite. Não é possível continuar com ela. Perguntem aos governadores que a praticam. Então, se ela teve eficácia num certo tempo, hoje ela vai entrar num choque judiciário. Nós vamos ter uma judicialização, quer queiramos ou não, porque já estão ações no judiciário, que não fomos nós que interpusemos, foram os que se sentem prejudicados. Portanto, a decisão judicial é clara, há uma ilegalidade, há uma inconstitucionalidade na utilização. Então, eu diria que eu acredito que está esgotado. Não dá para dar uma sobrevida para esse esse instrumento. É, renegociação da dívida é um termo que ele é contrário à lei de responsabilidade fiscal. Então, a lei de responsabilidade fiscal não permite renegociação. Eu gostaria de ver se a proposta do senador Luiz Henrique, ela não contorna esse problema. Então, eu já recebi aqui, me comprometo a examinar para dar uma resposta aos senhores, porque resolveria uma parte dos problemas.
Tem uma também que vou mandar para o senhor.
Certo. A questão do indexador, então, também estamos procedendo, vamos fazer a mudança do indexador. A primeira definição era a Selic, porque a Selic hoje ela é mais conveniente de todos os indexadores e a tendência é que ela seja, porque os demais indexadores, IGPDI mais 6 ou mais 9, certamente a Selic é bem menor, metade disso. Há outras alternativas, nós estamos trabalhando isso no Ministério, teremos uma posição em breve, ou a final da semana ou na outra semana teremos uma posição, uma proposta a fazer.
TJLP o senhor descarta, acha ruim por algum motivo?
A TJLP, ela não é um indexador de dívida, né? Porque a Selic é, porque no fundo, o que é a Selic? É a taxa de captação, é a taxa com a qual a União rolou a dívida, rola a dívida. A tendência, né? O que aconteceu quando se fez essa reestruturação das dívidas? Passou a dívida dos Estados para a União. E a União continuou pagando e os Estados têm que pagar a União. Então, não é que a União só fica no lucro e recebe. Não, a União paga também. Uma parte da dívida da União é a antiga dívida dos Estados, né, que está lá. Então, tem que ter uma equivalência, né? Hoje, a União rola a sua dívida próxima da Selic ou até
ministro,
mais. Até mais do que isto.
Muito rapidamente, não poderia propor uma trava na hipótese de um crescimento exagerado da Selic? Então, usar a Selic, eu concordo com o senhor, é a melhor taxa de referência para a atualidade. Mas, como já está se fazendo algo tão complexo, não poderia aproveitar para... aplique-se a Selic, mas coloca uma trava. Se a Selic passar a determinado patamar, IPCA mais um, alguma coisa que o valha?
É
a sugestão.
É possível, sim, é possível. Ainda mais partindo da proposta do senador, que se disse mais cético em relação à proposta, tem que ser prontamente acolhida a sua proposta.
A estratégia funcionou, então.
Eu sinto
então,
que
bom.
Diminuiu o ceticismo do senador. Eu gostei.
Sem querer insistir.
Preciso resgatar o senador.
Ministro, sem querer insistir,
vamos resgatar
mas só,
o senador.
Sem querer insistir, mas só a minha argumentação, que tinha sido muito... De fato, como a Selic é instrumento de política monetária, se tiver que aumentar a taxa de juros, e tem uma vantagem no TJLP que alguns economistas diziam, que era o seguinte, era você, no momento de crise econômica, quando você baixa a TJLP, você facilita investimentos privados e facilita também investimentos públicos. Estou só colocando aqui...
Ministro, já que todo mundo falou, em um segundo, eu acho, data vênia, que o IPCA reflete melhor o comportamento das receitas estaduais. Ou seja, há uma correlação muito mais nítida entre o IPCA e a evolução da receita do que Selic e as receitas. Então, a proposta da comissão de notáveis, que foi dessa comissão criada pelo senador Sarney, salvo engano, é IPCA mais uma taxa de juro real baixa, não sei se 2% ou 1%.
Certo. Estamos examinando as alternativas. Senador, estamos examinando essas alternativas. IPCA ou Selic, estamos examinando com todas as suas consequências e talvez até uma trava. Bom, então, a questão do fundo de participação é afetado, de fato, pela mudança nos tributos regulatórios, cujo nome já diz tudo, há recursos arrecadatórios e os regulatórios. Os regulatórios foram feitos para o Estado regular a atividade, significa estimular, desestimular, etc. Então, eu não posso ficar com a mão amarrada e não mexer no tributo regulatório. levando em consideração que o efeito seguinte será benéfico para todos. Porque quando a gente reduz o IPI, e isso eu tenho cálculos precisos, num primeiro momento diminui a arrecadação da União e diminui dos fundos de participação. Porém, imediatamente, porque a medida serve para aumentar as vendas. As vendas estão caindo, cairiam mais caso a gente não tomasse a medida. Aí você toma a medida, as vendas mudam de patamar. Significa a arrecadação de ICMS é maior, a arrecadação de outros tributos é maior. Isso eu lhe passo, eu tenho contas precisas mostrando que a arrecadação é maior, PIS, COFINS e ICMS, elas são maiores do que a gente perde caso não tivesse tomado a medida. Isso eu posso lhe mostrar. É claro que nem sempre a distribuição...
No
a
tempo,
distribuição
tempo,
regionalmente,
regional e no tempo
porque
também.
É, não tem. Mas como hoje há uma certa, há uma distribuição melhor, senador, hoje há uma distribuição melhor, inclusive da indústria, né? Eu estava vendo que a indústria está crescendo mais no Centro-Oeste, por exemplo, do que em outras regiões, né? Mais rapidamente está crescendo. Então, não é a mesma coisa do passado. Então, é... De qualquer forma, em relação ao FPM, nós temos lá uma garantia que, caso a arrecadação do FPM for menor que a arrecadação nominal do ano anterior, nós compensamos. E não caiu a este ponto. Nós fizemos isso em 2009. Né? Caiu e nós pagamos. Desta vez isso não aconteceu, mas está colocada a proposta do governo. Então o governo não deixou despreparados os municípios, porque o que se espera é que em seguida a economia reaja e haja uma recuperação no crescimento para todos. Então, considero que o senador Armando Monteiro fez várias propostas importantes. Eu acho que nós devemos trabalhar essas propostas no ICMS aqui, no âmbito da comissão, né, para limpar o ICMS, essa questão dos 48 meses, concordo plenamente, não dá para ter crédito de 48 meses. Né? Não dá para ter. A União tinha também e nós, nesta gestão, reduzimos para zero. Então, o crédito é imediato. Acho que seria o caso. Agora, tem uma... Mas vai diminuir o crédito. Com a nova modalidade de ICMS, diminui o crédito. Então, isso é uma vantagem. Por si só, já diminui, já melhora essa questão. Né? E aí resolve pela raiz. É, as demais sugestões são importantes. Eu acho que... também acho que a substituição tributária ela é nociva, ela atrapalha. Não sei como a União poderia resolver. Né? Talvez o senhor tenha uma proposta aí que nos possa iluminar, porque é uma questão federativa. Né? Então, não sei como nós poderíamos entrar. Podemos, gostaria de saber. É... Menciona aqui o problema do custo do trabalho. Mas o custo do trabalho versus produtividade, né? Até 2011. Porém, de 2011 para cá, dois fatores importantes que alteram essa relação, que foi, o senhor falou em dólar, custo em dólar. O dólar se modificou de 2011 a esta data, para 2012, portanto, o custo em dólar caiu. E a outra coisa é a desoneração da folha. A desoneração da folha virá baratear. Então, é preciso refazer essa conta com câmbio diferenciado, porque eu acredito que o câmbio deve ter se desvalorizado uns 30%, né? E o aumento do custo da mão de obra não foi isto. E mais a produtividade que também evoluiu. E mais agora a redução do custo do trabalho pela... desoneração da folha, que, aliás, senador, já está incidindo em 40 setores, e principalmente indústria, já respondendo a sua questão. Então, a indústria já está sendo beneficiada, e principalmente os setores que queriam, porque no início alguns setores achavam que não era conveniente, foi preciso fazer um trabalho de análise, e hoje a maioria está convencida que é bom e está pleiteando, e nós estamos fazendo. Então, o que nós apresentamos hoje é a desoneração para o setor de construção, cujo pagamento, os 20% de INSS, dá 6 bilhões e qualquer coisa. Eu tenho até o número preciso aqui, 6 e qualquer coisa, e no fim vão pagar 3. Vão pagar 3 bilhões. Cai pela metade, mais ou menos, esse custo. É uma boa desoneração. Não deve preocupar aos trabalhadores, primeiro, porque eles terão mais emprego, está barateando o custo do emprego. Terão mais emprego, mais formalização. E, com isto, o INSS acaba arrecadando mais. O INSS tem arrecadado mais, tanto que o déficit tem caído, né? Sendo que a diferença é bancada pelo Tesouro, isso está em lei. O Tesouro banca, se houver problema para o INSS, o Tesouro banca. Escrevemos isso, né? Bom, a senadora Vanessa Gasciottin, ela fez umas colocações de perda, falou em perda se não for aprovada dessa forma. Na verdade, ela poderia falar em ganho, né? Então, vamos falar mais em ganho do que perda, no caso da Amazonas. Pergunta, por que 16 anos? Porque esse ajustamento da alíquota são 8 anos, mais 8 para dar tempo de uma acomodação melhor das economias. Poderíamos colocar 8, mas aí alguém poderia dizer, não, porque a Lei Candir terminou cedo demais e tal. Então, nós demos mais 8 para que houvesse uma adaptação, porque o que se pretende é que haja uma transformação dessas economias, né? Que elas não dependam mais da guerra fiscal, vão depender de outros estímulos, né? Que serão dados, né? E o país, nesse período, vai estar construindo uma malha ferroviária importante, uma malha rodoviária, melhorando os aeroportos. Isso tudo melhora as possibilidades das economias regionais. A economia regional vai melhorar muito com esses meios de comunicação, com redução do custo. Hoje já tem a ferrovia Norte-Sul quase terminando, vai ter Leste-Oeste, Transnordestina, portos vão todos estar eficientes. Então, isso vai viabilizar o crescimento da economia regional. Aliás, queria dizer aqui, talvez contrariando o senador Cunha Lima, que nesses últimos anos as economias regionais cresceram mais do que as economias do Centro-Sul, principalmente o Nordeste. Basta ver, são taxas de crescimento cresceram mais e hoje diminuiu a miséria. Estamos falando de dados concretos. Posso lhe mostrar, lhe mando o relatório aí do Boston Consulting Group, que acabou de sair do forno, tem lá comparações que mostram como o Brasil avançou, mais os programas sociais. Então, de fato, foram dadas condições de desenvolvimento, sim, das regiões menos desenvolvidas do país, que estão em outra condição. Em relação à seca, se essa seca ocorresse, sei lá, 10, 15 anos antes, seria uma tragédia. Hoje não é uma tragédia, é uma grande dor de cabeça. E o governo colocou...
Uma enorme tragédia, ministro, sou até cavalcado.
Colocou uma estrutura para amparar esses problemas. Tanto que o senhor colocou aqui, antigamente a seca atingiu o homem, né? Graciliano Ramos, todo mundo leu, atingiu o homem. Hoje atinge os animais, porque o homem está preservado. Mas veja, eu não quero minimizar aqui.
É, o que preocupa é essa visão, ministro. Me perdoe.
Deixa eu terminar. Eu ouvi com atenção, senador. Então, eu quero dizer o seguinte: nós montamos um programa de uma ação lá, né, com pipas, financiamento, uma série de coisas. Eu não estou diretamente envolvido, então não sei lhe dizer detalhes do programa, mas o governo tem agido e forte, tanto que o problema de milho, até esse, nós autorizamos a Conab a vender o milho. O problema é que você vende para o mercado, você tem que vender e esperar que quem compra o milho leva para a região. Não fizeram isto. Tá certo? Houve desvio de milho, né? Porque você não pode controlar quem é que compra e quem é que vende. Então, houve uma tentativa direcionar o milho para aquela região. Mas, enfim, existe aí uma comissão de seca, Ministério da Integração, Ministério do Planejamento, não sou eu que estou nessa comissão, porque eu não consigo estar em todas as coisas, e que está fazendo todo o esforço para minimizar. Mas eu quero dizer que já melhorou muito em relação ao passado, que seria, haveria mortes de pessoas, etc., por causa disso.